conversa séria. O ministro do Desenvolvimento Regional, Gustavo Canuto, participou nesta sexta-feira da inauguração da quinta etapa do sistema de esgotamento sanitário de Boa Vista, em Roraima. O governo federal repassou mais de R$89 milhões para a obra. As obras vão beneficiar 38 mil moradores da região. A jornalista Márcia Fernandes conversou com o ministro Gustavo Canuto sobre saneamento básico em Boa Vista, irrigação, regularização fundiária, o programa Minha Casa Minha Vida, entre outros assuntos.
Eu queria que o senhor comentasse primeiro sobre essa obra hoje, dessa inauguração aqui. Qual a importância? Tem uma importância sanitária óbvia, mas também tem uma importância social e econômica para a população, né?
De fato, quinta etapa da obra do sistema de esgotamento sanitário aqui de Boa Vista vai elevar a cobertura do saneamento aqui da cidade de 62,9% para mais de 77,4% de toda a população. Então, uma obra emblemática, é a penúltima. Falta apenas uma, que é a quarta etapa. Previsão que a gente termine isso no ano que vem. E aí levaremos esse índice para mais de 92,9% de cobertura em toda a cidade. Um dos melhores índices do país, se não o melhor índice de uma capital de estado. Então, algo de extrema relevância. São mais de 89 milhões de investimento, 88,3 sendo apenas do governo federal. E traz um benefício social, por quê? Porque você possibilita a qualidade de vida. Não só para os pais dessas famílias, mas principalmente para as crianças. Porque uma residência sem esgotamento sanitário, os residentes, aqueles moradores, estão muito mais susceptíveis a doenças e a se afastar do trabalho. E aí vai o lado econômico. Além do investimento robusto de 89 milhões, nós estamos falando de pais que não precisam, nem mães que precisam ser ausentados dos seus trabalhos para cuidarem de filhos que ficaram doentes ou ficarem realmente seus dias nos hospitais. Então, são trabalhadores que podem ir para os seus trabalhos, ficarem tranquilos, sabem que os seus filhos estão lá, bem cuidados, sem esse risco que é a ausência de saneamento que assola o país e principalmente a região norte. Então, é muito gratificante vir numa capital da região norte, vir na capital do estado de Roraima e ter um índice que vai ficar tão bom, acima de 77% e logo acima de 92%.
Tá certo. Ministro, agora falando um pouco sobre as políticas públicas, como que fica a política pública voltada para habitação? Como que fica a política nacional de habitação daqui para frente com o governo federal?
Olha, a gente está passando por um ajuste fiscal severo, uma necessidade. Infelizmente, herdamos um passivo fiscal aí muito difícil. A equipe econômica está trabalhando, o presidente Jair Bolsonaro tendo que escolher entre fazer escolhas muito difíceis, mas a encomenda foi a seguinte: nós temos pouco dinheiro, vamos atender quem mais precisa. Então, toda a reformulação está sendo feita nesse sentido. A gente quer atender aquelas famílias que, infelizmente, por uma situação ou outra, não podem acessar o mercado de crédito, não tem como tomar um empréstimo, um financiamento e precisa de um auxílio. E aquelas famílias que estão numa situação de precariedade, estão em moradias que realmente colocam, até trazem uma indignidade humana. Então, a gente quer atacar esse público. O programa está sendo reformulado para atender essas famílias e atender as regiões mais necessitadas. E aí eu digo, principalmente a região norte e a região nordeste. Hoje o programa roda e roda muito no sudeste e no sul. A gente quer transferir o aporte desses recursos e a execução dessas unidades mais para o norte e para o nordeste.
Isso também em relação ao Minha Casa Minha Vida?
Isso, especialmente ao programa de habitação de interesse social. O modelo vai ser entregue ao presidente agora em novembro e o presidente deve anunciar para todo o país em dezembro e já no primeiro trimestre do ano que vem ele vai rodar sobre uma nova modelagem com uma roupagem muito mais atinente, muito mais aderente ao que é o governo federal, que é a visão de um governo liberal, que acredita no investidor, acredita, só que não esquece daqueles que precisam. O que a gente quer é transformar esse programa, de fato, num programa que atende as pessoas e não a uma ou outra incorporadora, a uma ou outra construtora. O nosso objetivo é atender as pessoas necessitadas.
Nós temos trabalho de vários planos de desenvolvimento regional, e especificamente aqui na região norte, o Plano Nacional de Desenvolvimento da Amazônia. Queria que o senhor comentasse um pouquinho sobre esse plano, a importância dele.
O Plano Regional de Desenvolvimento da Amazônia, assim como do Nordeste e do Centro-Oeste, pela primeira vez em 30 anos, apesar de previsto na Constituição, este é o ano que vai para o Congresso. Já entregamos ao presidente, o presidente caminhará ao Congresso Nacional, será deliberado. Especificamente para a região amazônica, temos um portfólio de projetos. Ali, recuperação e manutenção da 163, da 364, são algumas BRs que a gente precisa melhorar, também um aperfeiçoamento das rotas do cacau, do açaí, da biodiversidade, interiorização da rede nacional de pesquisa e ensino e também o que é muito especial aqui para a região, regularização fundiária. Algo que o governador Denário já colocou como um dos principais problemas é a necessidade que o Estado de Roraima tem de ter suas terras regularizadas. Já é Estado da Federação desde 88 e, infelizmente, até hoje essas terras não estão no domínio do Estado, o que dificulta e compromete a fiscalização. Porque tendo um dono, estando regularizado, o dono, aquele produtor, defende sua terra e impede, inclusive, um ataque à nossa soberania. Então, a regularização fundiária é uma das prioridades que estão no plano. A gente, junto com o INCRA, defender e regularizar de fato essas terras para que a gente possa aproveitar todo o potencial que esse Estado tem. E agora acabamos de sair de uma apresentação muito bem feita pela equipe do governador, explicando o potencial e desmistificando uma imagem aqui do Estado de Roraima. Roraima tem floresta, sim, mas tem muito espaço para plantação, para agricultura, tem água, tem sol, tem terra, e a gente precisa olhar o potencial da região para gerar riqueza. Vamos preservar as matas, evidentemente, mas temos que principalmente cuidar do povo que mora aqui e de um potencial desse. Não dá para simplesmente enxergar tudo isso e não utilizar, não fazer com que esse potencial se transforme em riqueza. Tem uma rodovia que já liga Manaus a Boa Vista, tem capacidade de escoamento, então a produção aqui já tem demanda certa. Não tenham dúvidas que o Ministério do Desenvolvimento Regional vai envidar todos os esforços para que a gente possa aproveitar esse potencial, essa terra fértil que tem aqui em Roraima, e que esse Estado possa utilizar todo esse potencial e se transformar num Estado muito rico.
Isso que eu ia comentar agora, essa reunião que o senhor teve com o governador, vocês falaram sobre esse programa, esse perímetro irrigado Passarão. Eu queria que o senhor comentasse um pouquinho sobre isso, sobre essa questão.
O projeto público de irrigação Passarão foi idealizado para ter 1.000 hectares, projeto lá de 92. Hoje ele tem até 396 hectares possíveis de serem irrigados, mas em utilização efetiva 135 hectares. O que a gente precisa com urgência é recuperar e modernizar as estruturas e infraestruturas já instaladas para que a gente possa sair desses 135 e utilizar todos os 396. Isso vai dar um aumento de produção, uma melhoria na eficiência da utilização da água e do solo, e esse é o caminho, porque você colocando, aproveitando o potencial agrícola que tem a região, trazendo indústrias para beneficiar, colocar valor agregado nessa produção, isso traz riqueza, e traz riqueza para a região. Que este é o objetivo. Para reduzir a desigualdade regional, o que você precisa fazer? Gerar riqueza nas regiões que hoje estão abaixo. Então, temos que dinamizar a economia aqui, agregar valor na produtividade que tem aqui e, principalmente, com atividades que são muito demandantes de mão de obra. E a fruticultura, que é a principal cultura do projeto público de irrigação Passarão, tem uma demanda de mão de obra muito grande. Então, tem que investir nisso, porque isso vai trazer riqueza para a população local, vai trazer riqueza para o Estado. Então não adianta a gente pegar e trazer indústrias ou alguma coisa que tire a riqueza daqui. O que a gente quer é trazer riqueza para a população do Estado de Roraima, e o projeto público de irrigação Passarão é um caminho. Já está o pedido lá no Ministério do Desenvolvimento Regional, vamos olhar com toda a atenção para que a gente possa já começar os trabalhos de modernização, recuperação e utilizar todo esse potencial dos 396 hectares.
Ministro, só para concluir, ainda que tenha esse ajuste fiscal, são vários projetos, linhas de financiamento que o Ministério tem, às vezes as prefeituras, os governos não têm essa clareza sobre essas linhas de financiamento. Eu queria que o senhor fizesse um convite para que as pessoas conferissem isso melhor, pudessem levar esses recursos.
É uma excelente pergunta. Já investimos aqui no Estado, até agora, mais de 169 milhões de reais. Desses, 101 são financiados principalmente do Fundo Constitucional de Financiamento do Norte. Mas existem duas linhas, na verdade três linhas no Ministério, que é o Avançar Cidades Saneamento, Avançar Cidades Mobilidade e também o Procidades. Todos esses são possíveis que os municípios que tenham capacidade de endividamento acessem esse recurso, são 48 meses de carência, 20 anos para pagar, uma taxa de juros baixa e consigo fazer obras tão importantes como as obras de saneamento, mobilidade e melhoria da qualidade de vida urbana, que envolve uma miríade de ações possíveis, inclusive cidades inteligentes, trazer tecnologia, melhoria, e inclusive Wi-Fi social, por exemplo, algo que você pode levar para a população e ter acesso ao conhecimento do mundo todo. Então são três linhas de crédito, três programas que já estão disponíveis o tempo todo, é só acessar o site, apresentar a carta consulta, vai ser verificado, se tiver tudo ok, esse financiamento vai ser liberado, há recurso disponível para isso. Então é um caminho. Então eu digo a todos os prefeitos dos 15 municípios que aqui estão, procurem Avançar Cidades Mobilidade, Avançar Cidades Saneamento e Procidades pode fazer a diferença no município dos senhores, e o MDR está lá à disposição para receber essas propostas, analisar e o quanto antes celebrar esse contrato de financiamento.
Conversa séria. Você acabou de ouvir uma produção da Rede Nacional de Rádio. Baixe esse e outros programas de graça no nosso site. Anote o endereço: redenacionalderadio.com.br. Rede Nacional de Rádio, a maior rede de rádios do país.